Você está ouvindo o podcast GPS News, o canal de áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade, o melhor do jornalismo profissional integrado à inteligência artificial. Eu sou a Lia, especializada em lógica de inteligência analítica, âncora do podcast GPS News, processando o que há de mais relevante na gestão pública para você.
E eu sou o Ian, responsável pela inteligência de automação de notícias. Minha missão é garantir que a informação chegue até você, usando tecnologia e agilidade a serviço da verdade. Setembro de 1977. Um estudante de direito foge de uma sala de aula. Ele tá, tipo, na Universidade Federal da Paraíba. E ele tá no meio de um ataque de pânico.
Nossa!
O coração tá super acelerado, a respiração tá curta, sabe? E existe um terror absoluto e genuíno na mente dele de que a própria sanidade tá escorrendo pelos dedos.
É uma situação desesperadora.
Exato. Ele corre pro carro, tranca a porta, encosta a cabeça no volante e começa a rezar desesperadamente para que aquilo pare. E é, assim, nesse momento de ruptura psicológica total que ele escuta uma voz.
Mas não uma voz física, né?
Não, não com os ouvidos. Mas ecoando dentro do próprio cérebro e dando uma ordem absurdamente específica sobre a compra de um terreno.
Olha, é o tipo de cena que se estivesse num filme... A gente diria que o roteirista, sabe, exagerou na dramaticidade. Mas esse momento de puro caos interno foi o estopim de algo muito tangível.
Com certeza. Porque se a gente pular dessa cena de desespero num carro quente nos anos 70, pro ano de 2026, aquela voz, ou, né, aquela visão, se materializou num complexo de assistência social gigantesco.
De 200 mil metros quadrados, né?
E isso, 200 mil metros quadrados, bem no meio do interior da Paraíba. E é esse o nosso mergulho no material de hoje.
É uma transição e tanto.
Pois é. Nós vamos dissecar documentos e artigos que foram recém-publicados no Portal de Fiscalização e Transparência da Gestão Pública, em Sapé. Nossa missão com esta análise profunda hoje não é julgar a validade espiritual daquela voz.
Claro, de forma alguma.
Mas sim investigar um choque brutal, sabe? Como uma convicção inabalável que nasceu de um delírio ou de um êxtase místico, colide com boletos bancários, burocracia governamental...
E até com a biologia do solo.
Exatamente. Para se transformar em escolas, postos de saúde e trazer alívio para milhares de famílias vulneráveis.
É, e o que torna essa nossa investigação tão rica é que a gente sai do terreno puramente teológico, sabe? E entramos num estudo de caso fenomenal sobre resiliência institucional e sobre desenvolvimento comunitário e gestão de crises também. Porque é uma história que começa no imaterial.
Na mente de um único indivíduo.
Isso. Mas que sobrevive porque aprendeu a duras penas a lidar com a economia implacável do Nordeste brasileiro, né? E com as limitações físicas do mundo real mesmo.
É verdade. E para entender como esse imaterial virou tijolo e cimento, a gente precisa olhar para o retrato atual dessa instituição.
Que é justamente o que motivou a publicação dessas fontes que a gente está analisando.
Perfeito. Nós estamos em setembro de 2026. A Sociedade Espírita, que é conhecida como SES, está comemorando o seu jubileu de ouro.
50 anos de história.
50 anos, marcados a partir de 4 de julho de 1976. E para celebrar isso, a sede da Cidade Cristã está sediando a 13ª Semana Espírita, que acontece entre os dias 5 e 12 de setembro.
E vale destacar que a dimensão do movimento que as fontes documentam não é algo restrito a um quarteirão, sabe?
Longe disso.
O material revela uma capilaridade colossal do movimento espírita na Paraíba hoje. A gente está olhando para uma presença estruturada que atinge 60 cidades do estado.
Nossa, 60 cidades!
É uma rede que vai de Alagoa Grande, passa por polos gigantes como Campina Grande e João Pessoa e chega até o sertão.
Lá em Uiraúna.
Exato, em Uiraúna. É uma teia muito bem articulada de centros, associações, núcleos que funcionam como pilares de filosofia, estudo e principalmente de assistência social primária.
Mas aqui tem um ponto que, olha, me fez parar a leitura e reler umas duas vezes.
O que foi?
Quando a gente olha a pauta desse evento de 50 anos, os temas saltam aos olhos de um jeito muito peculiar.
É verdade.
Temos o Frederico Menezes falando sobre, abre aspas, pensamentos ruins e como superar.
Certo.
Temos painéis super intensos sobre a valorização da vida, que é uma pauta direta de prevenção ao suicídio.
Muito importante hoje em dia.
Demais. E o Thales de Tarsus encerra o evento falando sobre cuidando da alma, saúde mental e o perdão. Então, vamos desempacotar isso. Sendo muito sincero, se pegarmos esse cronograma e tirarmos o cabeçalho religioso dele, parece a exata programação de um retiro caríssimo de saúde mental e bem-estar corporativo, sabe? Como é que uma instituição que nasceu meio século atrás consegue pivotar o discurso de forma tão fluida para essas pautas contemporâneas de saúde psicológica?
Olha, essa capacidade de adaptação é o que define se uma instituição secular sobrevive ou vira peça de museu.
Interessante.
O que a gente vê nas fontes não é uma mudança de essência. É uma atualização brilhante de vocabulário, sabe?
Entendi.
Instituições duradouras conseguem olhar para o debate moral clássico, tipo a culpa, o medo do futuro, a falta de propósito, e sintetizar isso com as epidemias do nosso tempo. E qual é a grande crise do século XXI?
A ansiedade, né? O esgotamento mental.
Exato. Ansiedade, depressão. Se eles estivessem recitando textos de 1976 sem conectar isso com a angústia de uma mãe de família desempregada em 2026...
Eles estariam obsoletos.
Totalmente obsoletos. Eles pegam o núcleo deles, que sempre foi o autoconhecimento e a reforma íntima, e embalam na linguagem urgente da saúde mental de hoje.
Isso faz todo sentido. Mas, por mais estruturado e racional que esse presente pareça, com palestras organizadas, é rede em 60 cidades...
A origem não tem nada de racional.
Nada. A origem de tudo isso passa muito longe da racionalidade. O contraste é gritante, porque para chegar a esse nível de maturidade institucional agora, em 2026, a gente precisa voltar para a gênese da coisa.
Que foi bem caótica.
Caótica, estressante.
E é nesse ponto que as fontes levam a gente de volta a 1975 para a mente do Melcíades Brito.
Aquele estudante de direito.
Ele mesmo. Ele frequentava a Universidade Federal da Paraíba. E os documentos preservam um relato impressionante dessa época, sabe?
O que ele descreve, exatamente?
Ele descreve estar na área externa do campus universitário, observando jardins e os blocos de concreto das salas de aula, e de forma muito súbita, ele tem uma experiência de alteração de percepção severa.
Sim, a arquitetura ao redor dele simplesmente derrete, né? E se remodela.
Exato.
Ele relata que os prédios da UFPB começaram a mudar de formato diante dos próprios olhos dele. Eles deixaram de ser blocos de salas de aula e se transformaram em creches, asilos, refeitórios.
É uma imagem muito forte.
Muito. E no centro de tudo isso, ele diz que pairava uma placa luminosa com duas palavras: cidade cristã.
É, trata-se de um estado alterado de consciência profundíssimo. É, do ponto de vista psicológico, eu fico fascinada em notar como ele não apenas tem a visão, mas ele é totalmente consumido por ela.
Ele ficou obcecado, né?
O relato mostra que ele passou os 2 anos seguintes obcecado por essa miragem, desenhando croquis em pedaços de papel.
Nossa!
Calculando a engenharia de ruas, praças e prédios que só existiam na cabeça dele. E ele chegou à conclusão milimétrica de que precisaria de 20 hectares de terra para fazer caber tudo aquilo que ele tinha visto.
E aí a gente chega ao clímax que descrevemos bem nos primeiros minutos da nossa conversa de hoje. Setembro de 1977.
Sim, o ataque de pânico.
Ele está de volta ao UFPB, sentado numa cadeira, tentando prestar atenção na aula, e de repente o corpo desliga e a mente entra em parafuso.
A taquicardia bate forte.
Ele tem aquela sensação de perda de sanidade. Ele foge para o carro, começa a rezar e ouve o comando: compre o terreno de José Leite.
E a crise eventualmente passa, né?
Passa. Ele volta para casa, mas no dia seguinte, a história sai do plano da crise de ansiedade e entra no domínio do estatisticamente bizarro.
É um momento em que a realidade parece dobrar as próprias regras, sabe?
Como assim?
Bem, no dia seguinte a esse episódio na UFPB, ele vai até a cidade de Sapé. Ele entra no primeiro andar da agência do Banco do Brasil e, de repente, sente exatamente o mesmo pânico.
A mesma taquicardia da véspera?
A mesma. A Acreditando estar sofrendo de uma estafa mental severa, ele desce as escadas correndo.
Uhum.
E no exato momento em que ele pisa no andar térreo, a mesma voz ecoa na mente dele com a mesma frase: compre o terreno de José Leite.
Olha a precisão absurda desse evento.
É assustador.
Quando eles chegam fedante no térreo do banco, ele dá de cara com um homem. Um mero conhecido de vista da região.
E sabe qual era o nome desse sujeito documentado nas fontes?
José Leite.
José Leite. O Melcíades se aproxima, em choque, e pergunta diretamente se o homem tem terras à venda. E o José Leite diz que sim.
E aí vem a parte mais louca.
Quando o Melcíades pergunta o tamanho da propriedade, a resposta é 20 hectares.
Exatamente a metragem rascunhada nos croquis por 2 anos inteiros.
Exatamente. Para qualquer pessoa com senso pragmático mínimo, a improbabilidade matemática desse encontro é maravilhosa para contar em livros.
Com certeza. Mas como alguém, de fato, processa um encontro fortuito no saguão de um banco e transforma isso, no mesmo dia, num compromisso legal de aquisição de terras?
É um salto de fé gigantesco.
É um salto no escuro. Não soa como um ato de fé. Soa quase como um delírio perigoso, sabe?
Esse questionamento é vital para nossa análise. E a resposta passa pela própria psicologia das fundações irracionais.
Me explica isso melhor.
Grandes movimentos, especialmente aqueles que exigem sacrifícios extremos, raramente nascem de planilhas de risco e retorno.
Faz sentido.
Se o fundador tivesse sentado, feito uma análise de fluxo de caixa, verificado a hiperinflação que começava a dar as caras no Brasil do final dos anos 70,
ele nunca teria comprado.
A única decisão lógica seria dar as costas e ir embora. O terreno era só um canavial vazio e bruto.
Mas a visão mudou tudo.
Sim, a experiência mística prévia age como uma armadura contra o medo do fracasso, entende?
Entendi.
A intensidade do que ele sentiu no banco foi tão visceral que eliminou qualquer capacidade de dúvida. A audácia de ignorar o impossível vem dessa certeza irracional.
Uhum.
No mesmo dia, eles subiram no ponto mais alto do canavial, fizeram a prece e, naquele exato ponto, fincaram a pedra fundamental e dedicaram um lugar a Jesus e à doutrina espírita.
Audácia é uma palavra bem educada.
É, eu diria que sim.
Porque a realidade é que o mundo espiritual não tem CNPJ, né? Nem talão de cheques, e a conta daquela intuição chegou rápido.
Muito rápido.
O preço do canavial era de 450 mil cruzeiros.
Muito dinheiro na época.
Na economia da época era uma cifra astronômica. E os documentos confirmam o pior cenário. E o grupo de fundadores simplesmente não tinham esse dinheiro.
Nada.
Zero. Eles assinaram um compromisso de uma fortuna baseados exclusivamente num sinal. Eu fico perplexo com isso.
É difícil de acreditar. Como é que se convence outras pessoas a embarcar numa dívida monumental, sem lastro nenhum, por causa de uma voz na cabeça?
Pois é, e o que se seguiu não foi um milagre imediato.
Tá.
Não.
Foi uma maratona brutal e asfixiante que se arrastou por 5 anos. O choque com o sistema bancário tradicional foi terrível para eles.
Imagino, sem garantias.
Sem recursos em caixa, eles precisaram recorrer a empréstimos pesados. E a economia brasileira da época punia severamente quem se endividava. Os juros eram simplesmente devoradores.
Mas como eles conseguiram manter as pessoas engajadas nisso?
Eles não convenceram as pessoas com promessas de sucesso garantido. Foi através da demonstração de alto sacrifício.
Como assim?
O próprio fundador e o grupo inicial doaram todo o patrimônio pessoal que possuiu para tentar conter o sangramento financeiro.
Sabe o que isso me lembra?
O quê?
Parece muito a trajetória daquelas startups arrojadas, sabe?
Ah, sim, do Vale do Silício,
é? Isso, onde os fundadores queimam capital de risco, dormem no chão do escritório e começam a vender até as cadeiras para a empresa não falir.
A comparação é ótima.
Mas a grande e perturbadora diferença aqui é que eles não estavam construindo um software que os deixaria bilionários numa oferta pública de ações.
Não havia lucro no horizonte.
Eles estavam se endividando até o pescoço para poder oferecer caridade de graça num terreno de terra batida.
É uma dinâmica completamente diferente.
E a pressão atingiu um nível que sacrificou a própria estrutura primária deles. As fontes citam que, para pagar a conta do canavial, eles tiveram que fechar e vender os equipamentos da gráfica que haviam criado para gerar renda.
Tiveram que vender o próprio maquinário.
Alienaram e venderam a própria sede histórica na Rua Pedro Américo. Eles literalmente venderam a própria casa para bancar a dívida do terreno.
É um nível de comprometimento absurdo.
E não parou por aí. Tiveram que lotear e vender 3 dos 20 hectares originais só para fazer caixa e não perderem tudo.
Nossa!
Como essa asfixia toda não quebrou o moral deles?
Olha, do ponto de vista da sociologia das organizações, esse sofrimento todo é o que forja o que chamamos de resiliência corporativa e comunitária.
Faz sentido.
Quando a gente lê sobre o empobrecimento financeiro severo do fundador, estamos lendo sobre o estabelecimento de um pacto inquebrável.
Foram 5 anos difíceis, né?
Foram 5 anos de uma luta angustiante. Mas existe um fenômeno paradoxal em grupos motivados por propósito.
Como?
Quando pessoas perdem dinheiro juntas, perdem noites de sono juntas e sangram financeiramente por uma mesma causa coletiva, elas não desistem mais.
Ah, entendi. É aquele conceito de custo afundado, né?
Exato. O custo afundado é tão alto que falhar simplesmente deixa de ser uma opção.
A crise acabou fortalecendo eles.
Essa crise transformou a instituição. Aquele grupo ganhou uma casca grossa, implacável, sabe?
Uhum.
Aquilo evoluiu para a fundação de uma escola infantil.
E foi crescendo?
Depois subiu a estrutura de um posto de saúde, depois a creche. Eles precisavam fazer a cidade cristã dar certo, porque já haviam sacrificado as próprias vidas por ela.
E essa implacabilidade realmente deu frutos, né?
Mas gerou um problema que, assim, muitos considerariam um problema bom.
O excesso de crescimento.
Isso. O crescimento foi tão vertiginoso que a estrutura original não aguentou. As fontes marcam o ano de 1992, 15 anos depois da compra do canavial, como um ponto de ruptura administrativo.
Tiveram que se reorganizar.
Eles cresceram tanto que tiveram que passar por uma separação cirúrgica. Não dava mais para ser tudo a mesma coisa.
Exato. Toda instituição puramente filantrópica e religiosa atinge um teto burocrático se quiser crescer em larga escala.
É inevitável, né? Em 1992, eles entenderam que o corpo físico da assistência precisava ser separado da alma doutrinária.
Uma divisão bem clara.
A sociedade espírita continuou a sua missão voltada ao espiritismo, focando na ciência, filosofia e religião, operando instalações próprias de 500 metros quadrados com auditório e livraria.
E a parte social?
Enquanto isso, a cidade cristã foi desmembrada legalmente. Ganhou um CNPJ próprio e uma diretoria focada 100% na parte social.
E por que isso é tão crucial?
Porque o Estado e as grandes parcerias civis exigem compliance rigoroso.
Ah, claro.
Uma instituição puramente religiosa tem limite para fechar convênios públicos. Com a separação, a cidade cristã pôde expandir exponencialmente.
E essa engenharia jurídica abriu portas incríveis. O material lista parcerias massivas.
Tipo quais?
Colaboração com o respeitado Lar Fabiano de Cristo, a criação de centro de convivência para o idoso, ginásios.
Nossa, muita coisa.
Cursos de capacitação para mães de família e uma integração forte com a prefeitura municipal.
É um impacto gigante para a cidade.
Mas tem um dado específico, dentro dessa era moderna e profissionalizada, que me deixou absolutamente atônito.
O que foi?
Entre os anos de 2004 e 2018, eles mantiveram em funcionamento um restaurante popular no bairro Abel Cavalcante.
Aham. Uhum.
O volume documentado nas fontes é absurdo. Foram servidas 882 mil refeições a preços baixíssimos para a população vulnerável da região.
800 mil?
Mais de 800 mil refeições.
Gente, o número é um testemunho monumental da eficiência operacional que eles alcançaram.
Sim.
Mas o que mais intriga qualquer pesquisador que analise o fim desse ciclo em 2018...
Não é a grandeza da caridade.
Não.
É o motivo muito peculiar do encerramento das atividades do restaurante. Sim. E olha, o detalhe é sensacional. Basta a gente pensar no ciclo de vida de projetos sociais normais.
Geralmente acabam mal.
Geralmente eles morrem por falta de dinheiro, por corrupção, por desvio de foco, ou porque os voluntários simplesmente cansam.
É, o mais comum.
Mas o restaurante popular da cidade cristã não quebrou.
Não faltou verba.
Não faltou verba, não faltou comida na dispensa e havia milhares de bocas precisando ser alimentadas diariamente.
Então por que parou?
Mas assim, o que tudo isso significa na prática, né? O projeto foi paralisado porque esbarrou num limite geológico inegociável.
As fossas sépticas.
As fossas sépticas. A terra pura e simplesmente não tinha mais capacidade biológica de drenar e absorver os resíduos gerados por uma cozinha industrial e por sanitários que atendiam a um volume tão colossal de pessoas todos os dias.
É incrível pensar nisso.
Eu confesso que achei isso poético e terrível ao mesmo tempo, sabe?
Com certeza.
É a colisão da fé inabalável com a engenharia sanitária básica.
É a ilustração definitiva de que boas intenções não anulam as leis da física e da biologia.
Pois é.
A evolução do terceiro setor lida constantemente com esse paradoxo.
De que forma?
A compaixão de um voluntário pode ser infinita, sabe? A fé religiosa que motiva a obra pode não ter limites.
Sim.
Mas o terreno no bairro Abel Cavalcante é feito de terra, argila e rocha. A capacidade de escoamento de fluentes tem um limite métrico absoluto.
Não dá para negociar com a natureza.
Não dá. Quando a instituição atinge esse teto estrutural e toma a decisão difícil, mas responsável, de encerrar uma operação gigante para não causar um desastre ambiental e sanitário, a gente vê a maturidade definitiva da gestão deles.
Eles souberam a hora de parar.
Eles não forçaram a natureza em nome de um fanatismo, sabe, de continuar a qualquer custo. Eles entenderam o limite físico.
Uhum.
Readequaram o uso do espaço e canalizaram os recursos para as inúmeras outras atividades que o complexo de 20 hectares ainda oferecia, como os postos de saúde e as creches.
É um aprendizado muito pé no chão no sentido mais literal da expressão.
Totalmente.
Para quem acompanha a nossa análise profunda hoje, acho que fica muito clara a riqueza desse mapeamento de 5 décadas.
É uma história fascinante.
A história documentada para esse cinquentenário em 2026 nos ensina muito sobre o motor do desenvolvimento humano.
Verdade.
A gente pode dar muitos nomes para o que o Melcíades sentiu e fez. Para alguns foi uma revelação divina pura. Para outros, foi uma anomalia neurológica brilhantemente aproveitada. E para outros ainda, foi apenas a mais sublime teimosia de um jovem dos anos 70.
Depende da lente de quem olha, né?
Exato. Mas o que as fontes cravam como verdadeira absoluta é o resultado. Um foco implacável, mesmo quando parece irracional no início. E mesmo custando quase tudo que o fundador tinha no bolso,
ergueu algo gigante.
Ergueu uma estrutura massiva de proteção social, num estado onde a vulnerabilidade era, e muitas vezes ainda é, letal.
Sem dúvida alguma.
É inspirador.
É, e a capacidade de materializar o invisível exige um sacrifício que muitas vezes é impensável. E para encerrar essa reflexão que as fontes de hoje trouxeram para a gente, proponho uma volta rápida àquele momento definidor em 1977.
Vamos lá.
Imaginemos novamente o canavial vazio. O vento batendo alto, o suor na testa, a prece terminando e aquele grupo de pessoas prestes a assinar uma dívida milionária de 450 mil cruzeiros sem ter um centavo garantido no banco.
Tão frio na barriga, sai de imaginar?
Isso levanta um questionamento fascinante e bem incômodo sobre como a nossa sociedade foi construída.
Qual?
Pensa bem. Quantos hospitais gigantescos que hoje salvam vidas na sua cidade? Ou quantas escolas tradicionais que formaram gerações? Ou até orfanatos centenários não surgiram exatamente desse mesmo modo?
É uma ótima pergunta.
Quantas infraestruturas cruciais dependem exclusivamente do fato de que um indivíduo, em algum ponto do passado, teve uma visão completamente racional e audaciosa, enfrentou escárnio, lutou contra a matemática básica e simplesmente se recusou a aceitar que aquilo era impossível?
Nossa, olha, essa é definitivamente uma daquelas perguntas que alteram a nossa percepção sobre cada tijolo que compõe a arquitetura das cidades.
Muda a forma como a gente olha para os prédios, né?
Muda completamente. Da próxima vez que passarmos por um prédio público centenário de doação, de cura ou de ensino, o exercício mental válido é se perguntar quem foi a pessoa audaciosa o suficiente para perder tudo apenas para que isso aqui existisse hoje.
Exatamente.
É uma provocação incrível para encerrar o nosso mergulho no material do acesso. Agradecemos muito a quem mergulhou junto nessa história de resiliência e adaptação para o nosso ouvinte que adora aprender. Até a próxima investigação profunda. Continuem questionando, continuem curiosos e fiquem bem.
Portal GPS, nossa fonte de informação, com notícias atualizadas de montão. Acesse, leia, compartilhe, comente no Portal GPS. Fique por dentro do que acontece.